aí, gente, está começando mais uma edição do Resenha Econômica, realizado pelo Programa de Educação Tutorial do curso de Economia da Universidade Federal do Espírito Santo. Hoje, quem fala com vocês por aqui sou eu, Eloá Passarella, petiana egressa do PET Economia da UFES. Nesse período de isolamento social, por conta da pandemia da Covid-19, o PET adotou um cronograma especial para continuar trazendo novas discussões e debates atualizados para que você, ouvinte do Resenha Econômica, esteja sempre muito bem informado. Assim, os programas estão sendo realizados e lançados apenas no formato de podcast, com periodicidade quinzenal, por conta do distanciamento social e da impossibilidade de uso dos aparatos técnicos da rádio universitária. Então, sigam e ouçam o Resenha Econômica por aqui para acompanhar mais discussões. Caso vocês tenham interesse em sugerir temas para os próximos programas, fazer algum comentário, além de ficar por dentro das demais atividades do PET, sigam também o Instagram, que é @peteconomiaufes. Além do podcast, as resenhas escritas permanecem sendo realizadas e disponibilizadas tanto no Instagram quanto no site, que é peteconomia.wix.com/site. No episódio de hoje, traremos uma entrevista que fiz com o professor Mário Duayer, que atualmente é professor visitante da Faculdade de Serviço Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele pesquisa principalmente sobre teoria social crítica, filosofia da ciência e metodologia da análise econômica. Essa entrevista foi gravada em junho de 2019, no 24º Encontro Nacional de Economia Política, que aconteceu na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Olá, boa tarde. Estamos no 24º Encontro Nacional de Economia Política aqui em Vitória, na UFES. Eu sou Eloá, bolsista do Programa de Educação Tutorial e estou com o Mário Duayer aqui na Universidade. E hoje a gente vai fazer algumas perguntas para ele. Boa tarde, Mário.
Boa tarde, Eloá.
A primeira pergunta que eu queria fazer é qual é a sua principal linha de pesquisa hoje e onde você está colocando seus esforços? Assim?
Certo. Então, eu trabalhei bastante tempo com metodologia, filosofia da ciência, etc. E trabalhei com o Lukács, com ontologia, trabalhei também com outro autor chamado Roy Basker, que criou uma linha de trabalho, um grupo chamado Realismo Crítico. E, enfim, a partir de uma síntese desses dois autores, eu pude expor o que foi o resultado dessa minha investigação com eles. Então essa foi como se fosse uma conclusão de uma linha de pesquisa, mas que faz parte do meu, é de onde eu analiso as outras questões que daqui a pouco, das quais eu vou falar ainda pouco, daqui a pouco. Então, aí nesse particular, fiz uma espécie de síntese que eu, do trabalho, né, esse trabalho de investigação deu origem a alguns artigos com colegas e artigos solo, e a síntese seria, a conclusão sintética, por assim dizer, seria, se poderia ser expressa no seguinte jogo: crítica de fato é crítica ontológica. Então, essa é a minha principal preocupação hoje, de como eu exercito essa conclusão, ou seja, que as questões fundamentais hoje são questões que sempre foram, mas hoje são, talvez de maneira mais enfática, mas foram questões, as disputas são disputas, se chamam de disputas ideológicas, mas elas são disputas ontológicas. Então, eu tomo essa conclusão, esse resultado desses estudos, que sinteticamente, como eu disse, isso pode ser expresso como crítica, de fato, é crítica ontológica, e tenho trabalhado com o Marx, com o Lukács, e com esse autor contemporâneo, como se morreu recentemente, é Moshe Polston, que propõe uma reinterpretação crítica do pensamento de Marx. É um autor que, você sabe, as questões ontológicas, a questão da ontologia era sempre desqualificada. Todo mundo acha que falar de ontologia é, enfim, metafísica, going transcendente, transhistórico, etc. Como essa é uma noção muito difundida, não surpreende que esse autor, que é um autor, no meu modo de ver, muito importante, tem uma contribuição crucial, também se põe contra as questões ontológicas, etc. Então eu, como considero o trabalho dele, a contribuição dele muito relevante para os dias de hoje, eu procuro explorar, estou tentando reexpor aspectos, né, da teoria dele, daqui a pouco eu vou entrar nisso, e tento corrigir o curso, retificar, melhor dizendo, o curso do argumento dele, tentando mostrar que o argumento dele, a crítica que ele faz é uma crítica ontológica, ou seja, ele é um autor que faz uma crítica ontológica, muito embora não saiba que o faz. Então, qual a importância do autor? Para ele, e eu concordo realmente, o que se entende por Marx hoje, de maneira corrente, muito generalizada, etc., é alguma coisa que não está, são interpretações do Marx que não apanham a dimensão efetivamente crítica, ontológica, do pensamento marxiano. E ele, então, divide, ele faz uma crítica ao que ele chama de marxismo tradicional, que a gente hoje viu no debate, na apresentação do Paulo, do nosso artigo. Então, ele diz, todo o marxismo, o Marx foi interpretado como se ele fosse um crítico da sociedade capitalista do ponto de vista do trabalho. Não surpreende, portanto, sendo essa a concepção e interpretação geral do pensamento de Marx, não surpreende que ele tenha sido identificado com o trabalhismo, né, com partidos trabalhistas, etc., enfim. E o que o Postone tenta mostrar, e com, a meu ver, com muita coerência e com muito sucesso, é que, na verdade, o Marx não faz isso. O Marx faz uma crítica do trabalho no capitalismo. E eu estou explorando essas ideias dele, enfim. Então, essa basicamente é a minha linha de trabalho. Por que que é importante? A importância disso. Se todos os movimentos, todas as ações, todas as iniciativas, todas as tentativas de lutar contra o capitalismo foram inspiradas, se apoiaram nessa interpretação de Marx, que o autor demonstra como sendo interpretações incorretas, né? Infere-se daí que para que o Marx possa, a teoria marxiana possa ter algum tipo de relevância no cenário atual, para contribuir para lutas emancipatórias, etc., é preciso resgatar aquela dimensão crítica do pensamento de Marx. Daí a relevância. Se o Marx, que inspirou aquelas lutas, aquelas tentativas de superação do capitalismo, de implantar novas sociedades, etc., novas formas societárias, se aquela interpretação era incorreta e ela, por conta disso e de outros fatores específicos, elas fracassaram, então é preciso, para que se possa, então, reconstruir movimentos que sejam, de fato, emancipatórios, que possam dirigir as forças sociais para uma sociedade futura, diferente dessa, é preciso retomar a dimensão crítica do pensamento marxiano. Por isso que eu considero o primeiro que a crítica ontológica é absolutamente central, é preciso entender isso, e segundo, é importante que a contribuição do autor seja levada em conta, se ele está certo, se ele está correto em fazer uma crítica ao que ele chama de marxismo tradicional, que engloba praticamente todo mundo, né? Eu incluído, né? Mesmo o fato de que eu nunca, há muito tempo, eu nunca priorizei na minha interpretação de Marx a questão da exploração, sempre achei que a exploração na arquitetônica categorial do Marx era ou é uma categoria subordinada à categoria do estranhamento. Mesmo assim, apesar de eu ter trabalhado com, enfim, tinha uma interpretação não muito usual, mesmo assim eu não consegui explicitar isso que de alguma maneira eu tinha intuído, que é uma crítica do trabalho, entendeu? Entender que o Marx não é um autor que, enfim, trabalhista, que faz uma crítica contra a exploração, etc., essas coisas todas. Então, daí a relevância que eu acho desse trabalho, que não é só meu, inclui outros colegas e tal, não são muitos. E como a dificuldade é, como o autor critica aquilo que ele chama de marxismo tradicional e engloba todo mundo, as reações são muito ressentidas. E isso impede um debate, digamos, mais mais calmo, mais inteligível, que de fato se dirige ao entendimento da questão. Então, essa é basicamente a primeira questão, que eu já tenho a segunda e a terceira, a quarta, seria o que eu teria a dizer. A rigor, né, o que é básico, talvez, para enfatizar o núcleo do pensamento dele, do Postone, seria o seguinte: o Marx era um fanático da historicidade. Para ele, a história é a ciência, ou seja, você tem que entender as diferenças específicas das várias formas sociais, a sua historicidade, a sua gênese, o seu desenvolvimento, etc. Então é lógico que um teórico dessa natureza, com esse tipo de orientação, não pudesse centrar a sua obra no trabalho entendido como de uma maneira ahistórica, transhistórica. Ou seja, o trabalho no capitalismo não é um trabalho em geral, e é isso que o Postone está tentando sublinhar, chamar a atenção, e daí tem muitos desdobramentos. Ou seja, é preciso restaurar a dimensão histórica do trabalho no capitalismo. Então, e mais do que isso, bom, dado isso, né, se o trabalho, aí fala, bom, se o trabalho, então, é que articula, que plasma o papel específico do trabalho aqui, não é só que ele produz coisas, né, o trabalho em geral, metabólico. O trabalho aqui, ele arma a sociabilidade. O trabalho aqui unidimensionaliza os sujeitos como trabalhadores. Nós somos, na verdade, nosso laço primeiro e fundamental é como trabalhadores, mediado, evidente, pela venda de coisas e tal, mas, na verdade, isso significa que nós, a sociabilidade é plasmada pelo trabalho. Então, o trabalho é uma categoria de mediação social aqui no capitalismo, e com isso a sociedade é armada por sujeitos que montam uma interdependência anônima e a sociedade aparece como algo fora. Então, o trabalho nada mais faz do que reconstituir essa sociabilidade externa em graus cada vez mais complexos e, portanto, crescentemente estranhada do sujeito. Então, essas basicamente são as duas coisas. Falando sinteticamente, são dois elementos principais da teoria dele, da intervenção dele, da contribuição dele. O caráter histórico do trabalho, historicamente específico, mediação social, e a natureza estranha, por conta disso, a natureza estranhada da sociedade capitalista, enfim, basicamente essa. E é, portanto, importante entender isso. Caso a gente não entenda isso, todos os esforços, todas as lutas que emergem das infâmias, que reagem às infâmias dessa sociedade, das suas iniquidades, elas se esgotam no varejo das lutas cotidianas e não são, portanto, não convergem para alguma coisa que seja, de fato, antissistêmica. Enfim, ponto.
Ligando com a resposta que você deu na primeira pergunta, a questão da importância da gente compreender a relação social que se dá sobre o capitalismo, é pensar a questão do horizonte.
Sim.
Porque há essa perda de horizonte na sociedade, a gente vê que isso, junto com a perda de horizonte, diversas outras expressões, diversas outras formas vêm se colocando na sociedade. A reconfiguração do mercado de trabalho, a expulsão das pessoas do mercado de trabalho, o encarceramento em massa, a destruição ambiental, todos esses limites que parecem ser insolúveis, intransponíveis, assim, na sociedade como está posta. E aí, nesse sentido, eu queria, talvez, que você fizesse alguma fala em relação às expectativas para o futuro.
Claro, eu estou falando do Postone, acho que a gente estaria falando do Marx, porque eu considero que ele recupera dimensões centrais das formulações do Marx. Mas para falar do Postone, a contradição fundamental é essa, não é que o resultado do trabalho das pessoas expulsa crescentemente, torna as pessoas crescentemente supérfluas por conta do aumento da produtividade, do trabalho, todas aquelas questões. Então, até um sociólogo que faz muito sucesso na mídia, conhecido, italiano, Domenico Di Masi, não é isso? ele estava, tem um artigo, uma entrevista com ele no UOL, na Folha de São Paulo, recente, ele repete coisas do passado, dizendo assim, simplesmente não é possível empregar todo mundo. Então ele propõe algumas coisas, redução da jornada de trabalho, tudo isso, mas todas essas são medidas no interior dessa forma de sociabilidade, certo? Então, mas ele pelo menos constata, ele põe o dedo na ferida. O desenvolvimento tem sido de tal forma, e é parte da lógica de operação, da dinâmica do capitalismo, tornar a população supérflua. Se vocês me permitirem, a minha interpretação brilhante do Blade Runner mostra exatamente, o filme está mostrando isso, não é? Quer dizer, uma desenvolvimento tecnológico tal, não é? Que seres mais perfeitos do que os humanos são produzidos como mercadoria. E, portanto, a humanidade crescentemente se torna supérflua. Então, basicamente, essa seria a contradição fundamental. E dentro disso, evidentemente, você tem exploração, destruição do meio ambiente. Se você tem uma lógica, uma estrutura produtiva, uma dinâmica estrutural que implica produção crescente e o valor de uso é um detalhe, o valor de uso não é pensado por ninguém, o valor de uso é um mero suporte do valor, obviamente a destruição do meio ambiente é um corolário imediato disso. Então, só numa sociedade em que você não tem a riqueza não seja valor e a riqueza material, é que a produção material possa ser entendida só como produção material e não como valor, e, portanto, ela não tem essa dinâmica de produção crescente, independentemente dos resultados, das finalidades, do tipo de coisa que se produz. Então, se para falar de expectativas, como é que eu poderia dizer? Expectativas enquanto... Por isso hoje foi... A minha insistência na questão da crítica ontológica. É necessário que você tenha um lugar de onde se fala, uma compreensão do mundo de onde, crítica, de onde se fala, que essa compreensão possa alcançar o maior número de pessoas, de grupos de pessoas, de setores da sociedade possível, para que então você possa ter realmente ações e decisões que caminhem para além dessa forma de sociabilidade. A meu ver, enquanto a esquerda não fizer esse movimento de autocrítica, as expectativas... Não sei qual seria a expectativa de uma proposta do Demais, que nem é um sujeito da esquerda, digamos assim. A expectativa é a redução da jornada de trabalho, sim, daí. Aí as pessoas que vão continuar fora do trabalho. Se você fica fora do trabalho, como é a sua sociedade? O trabalho é que arma. Nós somos, em primeiro lugar, como eu disse, unidimensionalizados como trabalhadores. Se você não trabalha, você é alvo de políticas públicas redistributivas, que também têm limites. Então, é um movimento que não tem solução no interior dessa forma de responsabilidade. Você pode ter momentos de menos crueldade, de menor barbárie, de menor truculência, e momentos, mas o problema não é superado. Então, como é que se poderia pensar uma sociedade que contemple as pessoas não como trabalhadores, mas como sujeitos de direito, com uma vida decente, só o dia que a esquerda puder reformular o lugar de onde fala. É importante o lugar de onde fala, porque hoje vocês sabem, tem a escola sem partido. A escola sem partido, a ideia da escola sem partido é tão absurda que ela presume que é possível falar de lugar nenhum. Mas é claro que esse lugar nenhum é o lugar dela, da sua ideologia, da sua ontologia de direita, de... enfim. Então, não há como não falar de algum lugar. Então é preciso reconstituir, porque o Marx foi aquele autor que permitiu à humanidade pensar sobre si mesmo, sobre a sua história, sobre a sua historicidade, sobre as possibilidades de futuro para uma humanidade mais humana. Então, é preciso então, resgatar essa possibilidade. Se enquanto isso não for resgatado, ao meu ver, a gente vive cotidianamente com esses problemas, com formas de sociabilidade, reações sociais que são bárbaras, né?
Bom, a última pergunta.
Tem outra?
A última seria nosso papel em relação a isso que está posto. Mas eu acho que você até falou bastante sobre isso, a questão de disseminar uma forma de pensar a sociedade, né? De pensar como está posto, para a gente conseguir colocar em prática outras práticas sociais, né? Para além da lógica.
Claro. As pessoas reagem muito às ideias do Postone, porque, bom, mas então e a classe trabalhadora? Se não é exploração, se o foco não é nas lutas da classe trabalhadora, em geral entendida como classe operária, que é um absurdo, então a gente não tem esse sujeito que vai lutar e vai nos emancipar a todos, que vão ficar ou contribuindo marginalmente ou vão ficar assistindo. O que é uma covardia? Você depositar no outro, num grupo de pessoas, numa classe, ou até no nosso plano boliviano, ou lá no Chiapas, né? Depositar nessas periferias, ou num grupo social, numa classe, a responsabilidade de nos emancipar, de emancipar a humanidade, uma coisa, enfim. Então, o que o Postone está sugerindo, que se você depreende do texto dele, você tem diversos movimentos sociais, diversas formas, a ecológica é uma, não é? De diversas insatisfações, dissidências no interior, contradições no interior dessa sociedade que geram em grupos sociais, classes também, mas em outros grupos, em outras dimensões da vida social, não é? Reações e possibilidades, portanto, de luta, mas a luta precisa ter uma direção. Não existe uma luta sem informação, sem direção, sem sentido. A luta sem sentido, ela como eu disse, ela se esvai no varejo. Ou na pancadaria da repressão, ou na concessão possível. Então, ou seja, o resgate crítico que ele faz do pensamento de Marx, a meu ver, amplia as possibilidades de luta e de reação contra essa forma de sociabilidade com suas consequências tremendas e terríveis, não só do ponto de vista da classe trabalhadora, mas para outras dimensões da vida. O sujeito que é trabalhador, que é da classe trabalhadora, mas consegue perceber que não é possível você ter acidentes como Brumadinho e todo. Não é possível você detonar, destruir a Amazônia, não é possível. Então, são lutas que não se excluem. Então, a posição dele, a meu ver, amplia as possibilidades de luta. Mas, como eu quero insistir, mas elas têm que compartilhar, para elas convergir, confluírem, elas têm que compartilhar algum tipo de muitas noções que têm que ser comuns. Senão você tem uma dispersão e elas são facilmente metabolizadas por essa forma de sociedade, entendeu?
Ok, então obrigada, Mário, por ter dado a entrevista.
Certo, eu te agradeço.
Então, gente, mais uma edição do Resenha Econômica está chegando ao fim. Esperamos que tenham gostado da conversa com o professor Mário Dwyer e na descrição desse programa vocês podem encontrar os links de acesso aos textos mencionados pelo professor. Na época, a ideia era que a gente aproveitasse que o 24º ENEP estava sendo sediado na UFES para divulgarmos as linhas de estudos de diversos pesquisadores que participaram do evento e reforçarmos a importância da ciência, do pensamento crítico e da universidade em sua pluralidade, já que ela vem sofrendo sérios questionamentos e embates, de controle ideológico a subfinanciamento. Nesse sentido, duas outras conversas feitas nessa mesma oportunidade estão disponíveis no canal do YouTube do PET, uma com a professora Laura Carvalho, da USP, e uma com o professor José Dari Krein, da Unicamp. Os links também serão disponibilizados na descrição desse episódio. O programa Resenha Econômica é uma atividade do PET Economia, o Programa de Educação Tutorial do Curso de Ciências Econômicas da UFES, que atualmente está em formato exclusivo de podcast por conta da paralisação temporária das atividades na universidade. Lembrem de seguir o PET nas redes sociais e, se possível, evitem aglomerações, tomem os cuidados necessários e fiquem em casa. Até mais e muito obrigada!